Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo ao episódio número 12 do Finanças dos 90. Meu nome é Sérgio Rodrigues, eu sou o fundador deste projeto de finanças pessoais e literacia financeira e hoje temos aqui à conversa connosco uma convidada muito especial, que seguramente que já ouviste falar, se segues estes projetos sobre finanças pessoais e queres aprender a lidar com o teu dinheiro. A nossa convidada é a Catarina Brandão, é a fundadora do projeto Quer de Poupança, um projeto de finanças pessoais que neste momento já conta com mais de 17 mil seguidores no Instagram, por isso seguramente que já conheces o projeto ou já te cruzaste com ele. Por isso vamos estar aqui a próxima meia hora à conversa sobre orçamento pessoal, sobre técnicas de poupança, sobre tudo o que precisas de saber para iniciar o controle das tuas finanças. E começo, obviamente, por, antes de mais, agradecer à Catarina por ter aceito este desafio e este convite de estar aqui à conversa. Antes de mais, obrigado, Catarina, por teres aceito este desafio. E queria-te, então, primeiro, convidar a apresentar-te um bocadinho para quem ainda não te conhece. Seguramente muita gente já conhece a ti e ao teu projeto, mas para quem ainda não te conhece, apresentar-te um bocadinho quem tu és, a história do Quer de Poupança, o que é que tens vindo a desenvolver ao longo deste tempo, para que quem está a ouvir possa conhecer um bocadinho melhor.
Então, olá, Sérgio. Muito obrigada pelo convite. Agradeço-te também este convite que me fizeste. É com muito gosto que estou aqui a falar contigo este bocadinho. Então, para quem ainda não me conhece, existe certamente gente que não me conhece. Eu sou a Catarina, tenho 32 anos, e eu criei o Quer de Poupança em outubro de 2018. Na altura nem se chamava Quer de Poupança, era uma página de Instagram chamada Conta Poupança. A minha ideia era ser a página, a conta de Instagram das pessoas dedicada à poupança. Foi essa assim a base do nome, Conta Poupança. Porque na altura não havia muita informação online sobre finanças pessoais. Havia poucas páginas dedicadas ao tema e este projeto surgiu assim, de uma ideia muito, muito básica, sem grande planeamento. Eu achei que tinha umas coisas engraçadas a dizer sobre finanças pessoais, sobre poupança, que resultavam comigo e decidi criar uma página de Instagram. Não tinha estratégia nenhuma de marketing, não tinha nada. Comecei a fazer uns posts assim muito amadores, no Canva, uma coisa muito básica, mas sempre com muito gosto. Eu adorava passar ali um bocadinho do meu dia a criar conteúdo para o Instagram, interagir com pessoas, etc. A página cresceu, as pessoas foram chegando, foram clicando. A página foi crescendo, e eu comecei a sentir necessidade de alargar um bocadinho mais o meu conteúdo, chegar a mais pessoas. Decidi então criar o meu website. Eu criei o meu website em janeiro de 2019, criei uma newsletter, criei um mapa Excel que oferecia às pessoas para se juntarem ao meu site, assim como forma de atração ao site. E foi chegando muita gente também para o site. No site tenho uma maior liberdade, porque o Instagram condiciona-me um bocadinho a escrita, porque tem os caracteres limitados, e no website eu sinto que posso escrever muito mais e divagar muito mais sobre os temas. E é lá que faço artigos maiores sobre poupança, sobre organização financeira. Agora tenho virado um bocadinho para o crédito à habitação. E pronto, tenho lá também uma secção onde recomendo livros, onde recomendo podcasts. Tenho que pôr lá o teu, que ainda não está.
Obrigado.
Nada, tenho que pôr lá o teu, onde recomendo podcasts, onde recomendo os livros que eu leio sobre finanças pessoais e que gosto, onde tenho alguns recursos. Entretanto, para além desse Excel, desenvolvi outros produtos gratuitos que as pessoas podem descarregar para gerirem melhor as suas finanças e pouparem dinheiro. E tem sido uma jornada muito positiva, muito surpreendente. Nada planeada, nada disto foi planeado, mas as coisas têm vindo a acontecer. Eu tenho vindo a crescer, tenho vindo a conseguir construir uma audiência muito boa, e gosto muito da comunidade que criei. E para o futuro, eu só espero conseguir continuar a crescer, conseguir a continuar a entregar valor, porque esse é o meu principal objetivo, é mesmo entregar valor às pessoas e entregar ferramentas para que as pessoas possam gerir melhor as suas finanças. E a falarmos cada vez mais sobre este tema para que o dinheiro deixe de ser tabu, e eu acho que é mesmo esse o meu principal objetivo. De resto, tirando isto, isto não é o meu trabalho. Eu tenho um trabalho full-time ainda, não me dedico exclusivamente a este projeto. Trabalho numa consultora financeira, sou a diretora administrativa e financeira dessa consultora. E faço isto nos meus tempos livres e gosto muito. Também gosto de fazer desporto, gosto muito de ler, e de organizar as minhas finanças, obviamente. E pronto, acho que está aqui uma boa apresentação. Não sei, queres
Certo.
saber mais alguma coisa?
Não, eu acho que é uma história e uma partilha, acima de tudo, motivante para quem nos ouve e também tem alguma coisa a partilhar, seja sobre finanças pessoais, seja por qualquer outro tema. Realmente atravessamos uma altura em que é muito fácil qualquer pessoa que tenha um determinado gosto, uma determinada paixão, um interesse sobre alguma coisa, estamos numa altura muito fácil para começar a partilhar e começar. E não estou a falar necessariamente de fazer disso um negócio, mas pelo menos a questão do poder partilhar o nosso gosto, o nosso conhecimento sobre um determinado tema, e é impressionante, se não me falha a memória, estavas a dizer que foi em 2019 que começaste este projeto.
18,
A 18,
2018,
desculpa.
outubro, sim, final de 2018, no final.
Certo, por isso aqui 3 anos, nem chega bem a 3 anos, nós estamos a gravar isto em junho de 2021. Realmente, o alcance que conseguiste ter com uma coisa que começou, como estavas a dizer há pouco, porque é um tema que te agradava, um tema onde tu achavas que tinhas alguma coisa a partilhar com o mundo de uma forma geral, e acho que é uma história extremamente inspiradora, e que mostra muito bem, lá está, a facilidade de começar um projeto, seja lá sobre o que tema for, e que realmente é possível para quem te está a ouvir e tem alguma coisa que queira partilhar com o mundo. Realmente é muito fácil, uma página de Instagram, uma conta no Canva, um blog, e está feito. E começa rapidamente a partilhar as suas ideias e as suas opiniões, seja lá sobre o que for. Por isso, parabéns pelo percurso que tens feito, antes de mais, e que isto sirva aqui de muita inspiração a quem nos está a ouvir.
Obrigada.
Então vamos começar aqui com a nossa conversa e lá está, vamos começar pelo começo, passa a redundância, que é então uma questão que muitas vezes surge e que me colocam muitas vezes e que eu sei que a ti também, que é por onde começar a tomar conta das nossas finanças. Há muitas pessoas que seguem estes nossos projetos e outros do género. Que estão um bocadinho perdidas na questão da literacia financeira, mas também na questão da organização do seu dinheiro e da sua vida, e que têm aqui algumas questões, como é que podem realmente começar a tomar conta do seu dinheiro. E aqui acho que podemos abrir a conversa com este tema. Em primeiro lugar, qual é a importância, na tua opinião, de gerirmos o nosso dinheiro, de controlarmos o nosso dinheiro? Porque é que isto é importante? Como é que as pessoas o podem começar a fazer? Que principais desafios é que tu tens sentido que as pessoas têm e que tu próprio, se calhar, até tiveste quando começaste? Podemos falar um bocadinho sobre isso para começar.
Claro que sim. Olha, eu acho que a importância de nós gerirmos o nosso dinheiro é precisamente para não ser ele a gerir-nos a nós. Eu acho que nós, ao gerirmos o nosso dinheiro, nós damos a nós próprios as ferramentas de tomarmos as decisões que queremos, de não vivermos condicionados, seja o que for, seja a um trabalho, a uma rotina, a uma imposição de familiares ou amigos, a viver numa realidade desconfortável. Portanto, tomarmos, as rédeas, vá, da nossa vida financeira vai-nos permitir ter, soluções e decidir. Seja decidir, hoje não me apetece jantar, tenho a possibilidade, de ir comer fora, ir dar um passeio, seja hoje não me sinto bem aqui em casa, vou arejar a cabeça, vou 2 dias para fora, seja não gosto deste trabalho, vou começar a procurar um trabalho novo. Portanto, é por aí. Dá-nos possibilidades, gerir o nosso dinheiro dá-nos possibilidades. É preciso, para começar, a fazer esta gestão das nossas finanças pessoais, é preciso deixar a preguiça. E há muita gente que acha que é uma chatice e que dá imenso trabalho. Não dá nada. Só custa mesmo começar e encontrar uma forma simples, sem grandes complicações, porque para quem acha que é complicado, não é nada complicado. Já vamos falar sobre isso, mas muitas vezes serve perfeitamente o papel e uma caneta só para pôr as coisas, em ordem. É perder essa preguiça, essa coisa do faço amanhã ou no início do próximo mês é que é, perder essa falta de vontade de organizar as finanças. É parar uma hora de um dia, escolher um dia, parar uma hora e arranjar um método para gerir, o orçamento. E aqui é difícil dar uma única maneira de fazer as coisas, vá, porque temos todos realidades diferentes. Uns trabalham, outros estudam e trabalham, uns têm filhos, outros não têm filhos, outros vivem com os pais, outros não vivem com os pais. Portanto, é impossível dizer de uma maneira, olha, é assim que se faz, porque não existe. A pessoa tem é que ver o que há, ver as diferentes maneiras que existem de fazer um orçamento, ver as diferentes maneiras que existem de registrar despesas, e escolher aquela que mais se adequa. E aqui, lá está, eu podia falar sobre todas e mais algumas, mas se calhar mais à frente vamos falar sobre as principais, mas é mesmo pararmos e vermos, neste caso, a importância de ter um orçamento, não é? Eu acho que para organizar as finanças pessoais é mesmo começar por aí, é mesmo pôr as coisas no papel, no Excel, seja onde for, e fazer um orçamento. Porque o orçamento para o mês vai-nos permitir, entre outras coisas, alocar o nosso rendimento aos diferentes gastos que temos. E perceber, só pelo simples facto de dizer, olha, X euros vão para aqui, X euros vão para lá, etc. Perceber se estamos a viver de acordo com as nossas possibilidades. Porque muita gente acha que ganha pouco, que não tem dinheiro para nada, e muitas vezes o que acontece é que não estão a fazer uma boa gestão, do salário que recebem, do seu ordenado, do seu rendimento.
Sim, tu tocaste aí uma série de pontos interessantes. Em primeiro lugar, lá está a importância de nós gerirmos o dinheiro para não deixarmos que ele nos gira a nós. Isso é extremamente importante. O dinheiro é importante, quer queiramos, quer não. Pode haver aqui muita discussão mais esotérica sobre o tema, mas o dinheiro faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida em sociedade, pelo menos daquela vida que nós conhecemos e à qual nos habituamos. E o dinheiro, não, o dinheiro por si não traz mal nenhum. O dinheiro não faz rigorosamente nada. Nós depois podemos é fazer coisas boas ou coisas más com ele, e isso vai tocar naquela outra questão que falaste, que é as hipóteses. Nós gerirmos o nosso dinheiro e termos o nosso dinheiro dá-nos alternativas, dá-nos hipóteses, dá-nos escolhas de depois podermos, como estavas a dizer, almoçar ou jantar fora se não nos apetecer cozinhar, trocar de trabalho, fazer aquelas férias, seja lá o que for. E isso é extremamente importante. Eu acho que muitas pessoas começam a gerir o seu dinheiro ou pensam nisso pelo motivo errado. Normalmente é pelo motivo de ganhar mais dinheiro. Sentem-se muito atraídas na parte do investir dinheiro porque vem uma série de rentabilidades e depois umas mais legítimas do que outras, mas isso é discussão para uma outra conversa. E sentem-se motivadas por isso quando a base claramente não pode ser essa. A base tem que ser o orçamento. É uma coisa, como estavas a dizer. Pode parecer um bocadinho chato nós estarmos a olhar para a nossa conta bancária e perceber onde é que gastamos o nosso dinheiro, etc. Mas que é extremamente importante e isso é a base de tudo. E se não tivermos isso completamente dominado, não vale muito a pena começarmos a pensar em outras coisas, começar a pensar no mundo dos investimentos, por exemplo, se não tivermos isso completamente dominado. E estou plenamente de acordo contigo. Dedicarmos uma hora por semana, ou obviamente numa fase inicial, se calhar. Precisamos aqui de mais tempo, não é? Porque temos aqui um histórico e temos que montar o nosso sistema, e é esse o tema que vamos falar a seguir, que é como é que podemos fazer isso. Por isso, numa fase inicial, precisamos aqui de algum tempo e de alguma paciência adicional para montar isto tudo, mas a partir do momento em que está feito, é aquilo. Lá está, eu falo por experiência, 10, 15 minutos por dia são mais do que suficientes para ter as coisas completamente controladas e realmente conseguirmos gerir o nosso dinheiro, perceber. De onde é que ele vem, para onde é que ele vai e depois tentar melhorar alguma coisa em relação a isso. Isso leva então aqui à segunda parte da nossa conversa, que é como é que podemos fazer isto, ok? Nós temos então, quem nos está a ouvir já percebeu que claramente é isto que quer fazer, quer começar a tomar conta do seu orçamento, das suas finanças e saber exatamente de onde é que vem e para onde é que vai todo o seu dinheiro. E aqui convidava-te então a partilhar algumas ideias, algumas técnicas, em termos de ferramenta, ou seja, forma de o fazer e depois em estratégias, como é que as pessoas podem realmente começar a olhar para o seu orçamento, sabendo que muitas delas não sabem, ou então vão olhar para o seu extrato bancário, e vão se sentir um bocadinho perdidas. Como é que as pessoas podem começar a organizar o seu orçamento? Quem está a começar agora?
Olha, eu pegando aqui um exemplo pessoal, eu quando vivi em casa da minha mãe e quis começar a pensar em sair de casa e na minha independência, eu pensei, caraças, mas eu ganho tão pouco, eu não vou conseguir sustentar-me sozinha, não dá, é impossível. Eu lembro-me perfeitamente, e foi quando eu me comecei a interessar mesmo por finanças pessoais, lembro-me perfeitamente de estar no meu quarto, pegar num caderno que eu tinha, pensar, Ok, meu armário, vamos pôr números redondos, é 800 euros. Então, com 800 euros eu posso pagar uma casa de X. Quanto é que será a água, quanto é que será a luz? Olha, a minha mãe gasta isto, eu sou só uma, vou gastar tal. E eu lembro-me perfeitamente de estar a fazer as contas numa conta, numa folha de papel e pôr a renda, quanto é que eu podia gastar para a renda, quanto é que eu podia gastar para a água, para a luz, para o gás, quanto é que eu precisava para comer. E eu cheguei ao fim, fiz uma soma. Epá, espera aí, eu se calhar consigo. O dinheiro que eu recebo chega para eu sair de casa. E foi só o simples facto de eu pegar num papel e numa caneta, fazer umas continhas e perceber que dava. E isto serve para tudo. Serve para aquelas pessoas que acham que recebem pouco, quando na realidade estão só a fazer uma má gestão do seu ordenado. Serve para as pessoas que acham que não conseguem ser independentes quando ainda não meteram os números no papel e chegar à conclusão que conseguem efetivamente. Portanto, é mesmo isso, é pôr os números no papel, pôr os números num Excel, se estiverem à vontade com o Excel. Eu pessoalmente sou fã do Excel, porque ele faz-nos as contas todas.
Certo.
Tenho o meu sistema, tenho o meu orçamento, tu tens o teu, e acho que concordamos que facilita muito a vida o Excel. É só pôr. E depois aqui o nível de complexidade também tem a ver com a tua vontade com a ferramenta. Que é pôr de um lado as tuas receitas, quanto é que tu recebes, quanto é que é o teu ordenado, quanto é que é o teu subsídio de refeição, quanto é que é, ou se não trabalhas, quanto é que é a tua mesada, se estás parada, quanto é que é o teu ordenado, quanto é que é a tua pensão, etc. Portanto, de um lado, pôr os teus rendimentos todos, os valores, e ele soma-te no final. Esse é o teu rendimento. E do outro lado, pôr as tuas despesas. Quanto é que é a tua renda, de casa ou o empréstimo que pagas ao banco? Quanto é que são as tuas despesas fixas? A água, a luz, o gás, os telemóveis e a internet? Quanto é que gastas em supermercado por mês? E aqui é muito importante fazer isto com o extrato bancário ao lado, para sabermos
Certo.
efetivamente quais são os valores verdadeiros, não é? Porque tu pensas, ah, eu gasto para aí 50 euros por água. De água por mês, e depois vais ver nos últimos 3 meses e se calhar gastaste 40. Renda de casa, geralmente nós sabemos o valor certo. Supermercado, a mesma coisa. Somar todas as vezes que foste ao supermercado nos últimos 3 meses, quanto é que isso dá por mês? Pronto, aí tens o teu valor mensal de compras de supermercado. Depois os gastos com os filhos, o gasto com a gasolina, o ginásio, a manicure, tudo isso. O melhor exercício é pegar e andamos sempre com o telemóvel na mão e quase toda a gente tem a aplicação do banco no telemóvel. É tirar uma hora, voltamos, pegar na aplicação do banco, ir ver os extratos dos últimos 3 meses e começar a registar. E eu tenho a certeza que isto vai motivar as pessoas, pá, tenho quase a certeza que isto vai motivar as pessoas a cuidar do seu dinheiro, a ver, olha, eu gasto muito a comer, ou eu gasto pouco a comer, eu pensei que gastava mais, afinal gasto pouco. Olha, eu gastei este dinheiro desta forma idiota, que estupidez, ao somar os gastos todos. E isto aconteceu-me também quando eu comecei a registar as minhas despesas. Eu gastava muito dinheiro a comer fora e eu não tinha noção.
Pois, certo.
Não tinha noção. Então eu chegava ao fim, 100 e tal, 200 euros a comer fora. Para muita gente é aceitável, para mim naquela altura não era. Então, eu tive que me disciplinar, eu não posso gastar este dinheiro todo por mês a comer fora, é impossível. E ver o valor, no Excel ou no caderno, seja o que for, pode ser, suficiente para mudar comportamentos. Mas pronto, já me estou a desviar do que me
Não, não,
perguntaste,
estás a...
que é a
Era à
escola mesmo.
vontade.
Eu começo a falar, eu ligo aqui o turbo e vou andando. Mas as ferramentas, temos, eu acho que três essenciais. É uma folha de papel e uma caneta, qualquer pessoa pode fazer isso. Um Excel, nós temos muitas páginas de finanças pessoais agora. Tu disponibilizas um Excel, por exemplo, eu disponibilizo um Excel, há muitos Excels, vá, não sei se é assim que se diz, disponíveis por aí. Tu podes fazer, que estás a ouvir o podcast, podes pegar uma folha de Excel e fazer o teu próprio Excel, dividir as tuas despesas por categoria e registar os teus gastos, ou então as famosas aplicações que existem. É ires aí à Google Store ou Apple Store e procurar as finanças pessoais e veres, há uma série delas, há umas portuguesas, há outras que não são. onde podes registar os teus gastos e o que ganhas, obviamente, e ele automaticamente faz-te o balanço da tua conta bancária, estás a, e divide-te as coisas por categorias, que é ótimo, tu veres, lá está, tal como eu tive essa percepção que andava a comer muito fora, tu também podes ter a mesma percepção com uma simples app ou com um simples Excel, se começares a fazer o registro das despesas.
Sim, porque às vezes as pessoas não têm essa noção. A questão dos almoços ou dos jantares fora costuma ser um descalabro para muita gente. E muita gente não tem noção. Porque pensa, a questão do almoçar fora, por exemplo, nos dias de trabalho, porque há pessoas que ou não têm mesmo condições para almoçar no seu local de trabalho e levar a marmita de casa, ou então optam por não o fazer e então vão almoçar fora porque são só 6 € todos os dias. A verdade é que isso depois somado
Exatamente.
dá muito dinheiro ao final do mês e as pessoas, como são 6 € todos os dias, não se apercebem. Mas se realmente tivessem esse trabalho de depois somar aqueles 6 € mais os extras, não é? Porque depois um dia apetece uma sobremesa, num dia não é no restaurante dos 6, é no restaurante dos 10, também não faz diferença, é só mais um bocadinho. E depois somando tudo, eu concordo plenamente contigo e eu também já me assustei com o meu número, em certa altura de refeições fora ou do Uber Eats, que entretanto, Uber Eats e Glovo e outras coisas do género. Principalmente na pandemia, nas alturas de confinamento, que acabou aqui por ser um refúgio e um gasto extraordinário. E eu falo por mim, acabei por me assustar ali muito em alguns meses. Felizmente, lá está, tinha o meu Excel, como ia controlando regularmente, sabia onde é que já estava no meu gasto e percebia que aquele mês já claramente estava ali acima do que queria gastar, e conseguia precaver e não fazer, não consumir mais o resto do mês. E
Olha.
é mesmo isso.
Sim, e aqui o orçamento também te permite isso. Se tu tiveres um orçamento e dizeres, olha, todos os meses eu posso gastar 50 €, 100 € a comer fora, a mandar vir comida, seja o que for, o orçamento vai-te permitir isso. Vai-te permitir perceber que tens essa flexibilidade. E não estou a
Certo.
dizer aqui para as pessoas cortarem completamente a comida fora. Não, claro que não, que sabe bem, toda a gente gosta e temos direito. Mas teres, lá está, o orçamento permite isso, permite ter 50 € 100 € todos os meses alocados a comer fora. E ao registares as tuas despesas, vais conseguindo perceber, olha, ainda não comi fora este mês, mereço um mimo,
Exatamente.
vai jantar fora. E ter as coisas organizadas, há quem pense que ter as coisas organizadas restringe-nos. Eu acho que é completamente o oposto.
Completamente de acordo. Sim, acho que nos permite, lá está, o facto de conseguirmos gerir o dinheiro, consegue-nos fazer muito mais coisas, porque conseguimos perceber o caso do almoço fora, por exemplo. Eu sei, ok, eu posso limitar aqui os almoços fora para me permitir ir ao cinema mais vezes, por exemplo, ou outra coisa qualquer. O facto de nós olharmos para o nosso orçamento permite-nos é ir gerindo, e não acontece aquele problema que é recebemos o ordenado ao dia 1 ou ao dia 10, já não temos dinheiro para mais nada e passamos os outros 20 dias. Em casa a comer arroz com atum, por muito bom que seja arroz com atum, mas o facto de não gerirmos, não nos permite fazer mais nada. Se formos gerindo, sabemos exatamente onde é que estamos e conseguimos dividir as coisas muito, muito melhores.
É mesmo isso.
E em termos de estratégias de gestão de dinheiro, fala-se muito, há aí muitas em percentagens, seja a percentagem do rendimento, há quem fale de um orçamento zero, há a famosa estratégia dos envelopes que os nossos pais, os nossos avós, muitos deles utilizavam. Em relação às estratégias de gerir o dinheiro, qual é que é a tua opinião, a tua experiência, as tuas dicas, se quisermos ir por aí, em relação a isto?
Olha, eu acho que até nós já falámos sobre isto, mas pronto, para quem está a ouvir, nunca ouviu, não é? Eu sei que existe esse método famosíssimo das percentagens, do 50, 30, 20, mas eu não sou muito fã desse 50, 30, 20, porque na realidade que nós vivemos, na realidade aqui em Portugal é muito difícil, claro que existe gente que consegue. O 50, 30, 20 é 50% do teu rendimento ser para as tuas despesas fixas, 30% do teu rendimento ser para aquelas despesas variáveis, de lazer e etc., e 20% ser para poupança e investimentos. Corrijo-me se eu estiver
Certo,
errada.
é isso mesmo, sim.
Mas é isso mesmo, pronto. E eu acho difícil, na realidade que nós vivemos, ter estas, esta divisão de percentagens. E isto pode assustar muita gente. O quê? Como assim? Com 50% do meu salário, pagar as minhas despesas fixas é impossível, desisto, não quero fazer mais isto. E pronto. E eu aqui sou muito flexível. Acho o sistema das percentagens excelente, mas cada pessoa adaptar à sua realidade. Se calhar, se não conseguires pagar as tuas despesas fixas com 50% do teu salário, não tem problema nenhum. Com
Claro, sim.
60%, com 70% consegues, ótimo. Então vamos ajustar as outras. Mas garantir sempre poupança.
Uhum.
Isso é uma coisa que acho que estamos de acordo. É, nem que seja 5%, nem que seja 10% ser para a poupança. E definir percentagens acho um excelente método. Não é o meu método, eu uso o método do orçamento zero,
Ok.
mas eu acho este método das percentagens bom, para quem é assim mais metódico e matemático. E lá está, cada pessoa adaptar a sua percentagem à sua realidade e ao que seja confortável para si.
Certo.
Porque é ótimo tu definires, olha, 10% do meu salário eu vou poupar ou vou investir. Acho isso excelente.
E o que é
Também
esse
acho.
orçamento zero que falaste e que usas, para quem não conhece, de uma forma resumida, o que é o orçamento zero? Como é que isso funciona?
O orçamento zero é dares um destino a todo o teu dinheiro, a todo o dinheiro que tu recebes, todo ele tem um destino. O que eu faço, e o que eu faço não é o correto, cada pessoa faz o que quiser, mas o que eu faço, eu recebo o ordenado, não é? A primeira coisa que eu faço é fazer a minha poupança. Depois tiro uma parte, e aqui em primeira mão eu ainda não sou investidora, eu vou começar a investir agora no final do mês de junho, porque pronto, tive umas quebras, tive que repor o meu fundo de emergência. O meu fundo de emergência está construído, eu já tenho o meu fundo de emergência construído e vou agora passar para o investimento. Portanto, até então eu recebi o meu salário, tirava logo uma parte para o meu fundo de emergência, outra parte para uma poupança que eu estou a fazer maior para comprar uma casa. E agora, mais uma parte vai ser acrescentada ao investimento. Depois, tirar o dinheiro para as contas, tirar o dinheiro para o supermercado, tirar uma percentagem para me divertir, tirar a percentagem para aquelas coisas de mulheres, para o ginásio, pronto. Todo o meu orçamento tem um destino. E eu chego ao final do mês e o que me sobra eu vou alocar a coisas, seja reforçar a conta poupança que tenho para o meu carro, seja pôr de lado para as férias, portanto não fica ali aquele dinheiro a marinar, é o orçamento zero, tudo o que tu recebes tem um destino.
Mas e esse valor que estás a dizer que reservas para o supermercado ou para o lazer, seja o que for, é baseado no teu histórico? Ou seja, tu na média gastas, sei lá, 100 € ou 750 € no supermercado e então todos os meses reservas 150 €. É mais ou menos isso?
Eu tenho as despesas aqui em casa, que são sempre as mesmas, não é? Renda, água, luz, gás, supermercado, já existe um valor base que não foge muito do mesmo valor, é quase sempre o mesmo.
Certo, sim.
E este método do orçamento zero acaba por encontrar o método das percentagens, não é? Porque a vida é quase sempre a mesma, não é? E uma percentagem do meu salário vai sempre para as mesmas coisas, outra percentagem para outras coisas, acaba por se cruzar muito com o método das percentagens, sendo que eu não me restrinjo a umas percentagens específicas, eu quero é que todo o meu dinheiro tenha
Tenha
um
um destino,
destino.
exatamente.
Exatamente. E depois existe o método dos envelopes, que eu acho que é um bom método para quem tem problemas em se controlar, em gastar dinheiro. Porque o método dos envelopes é levantar o dinheiro, não é? E distribuir o dinheiro por diferentes envelopes, o envelope para as compras, o envelope para a gasolina, o envelope para os jantares fora, o envelope para as despesas de lazer e beleza e essas coisas todas, o envelope para a escola dos filhos. Levantas o teu dinheiro e guardas nos envelopes. Eu fiz uma publicação há um tempo sobre esse método e eu há um tempo, sim, já há uns anos, e eu recebi comentários de pessoas, muita gente, muito mais gente do que eu achava, que usava esse método, usa esse método e defende bastante esse método. Nunca experimentei, não sei se funciona, mas é um bom método para quem tem aquele problema de andar sempre com o cartão e de ceder muito às compras, ter o dinheiro em casa guardado, leva o envelope que precisa e usa.
Certo.
São escolhas.
São escolhas, exatamente. Sim, lá está. Eu sou um defensor ávido do 50-30-20.
Sim,
Lá está.
sim.
Que depois tem aquela abordagem muito metódica, muito matemática, muito objetiva, e para mim faz-me sentido apontar aquelas percentagens, porque tenho, lá está, tenho um objetivo onde tenho que chegar. Se por acaso não chegar, e posso partilhar que não estou exatamente nos 50-30-20, os 50 lá está, exatamente como estavas a dizer, os 50 estão ali acima, estão já perto dos 60, por isso na minha realidade são 60-20-20, contas redondas. O que eu sei é que eu tenho o desafio de todos os meses olhar para o meu orçamento e perceber naqueles 50 o que é que eu posso cortar ou o que é que eu tenho que cortar, na medida do possível, obviamente, para tentar ganhar estes 10% que tenho aqui a mais. Pronto, lá está, mas como dizes bem, eu acho que aqui a mensagem essencial para quem nos está a ouvir é que não há um método 100% certo. O que interessa, e é por isso que projetos como os nossos existem, o que interessa é que as pessoas conheçam as várias alternativas que têm, saibam como é que todas elas funcionam, no limite experimentem todas e depois decidam uma delas. Dificilmente o resultado vai ser mau. Se escolherem uma técnica, se dedicarem a organizar o seu dinheiro, dificilmente o resultado vai ser mau. Depois, por isso, cada uma das pessoas deve conhecer os métodos que existem, testar e aplicar aquilo que fizer mais sentido. Estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa. Nós deixamos aqui alguns temas que não conseguimos chegar, mas sem problema nenhum. Acho que vamos ter que depois marcar uma segunda conversa para breve. E seguramente quem nos está a ouvir também agradece, que assim seja, porque há aqui alguns temas onde não conseguimos chegar. Especificamente técnicas para poupar dinheiro, onde é que se pode poupar dinheiro, como, etc. Por isso acho que, bem, isso por si só, se calhar dá uma conversa de meia hora, por isso ainda
Sim.
bem que não fomos
Isto
por aí.
juntar duas pessoas, gostam muito de falar de finanças pessoais, isto é conversa,
Exatamente.
leva muito tempo, não
Ainda bem, pronto, eu acho que é bom, e é muito bom estarem a aparecer muitas pessoas e cada vez pessoas e
é?
páginas de uma forma geral e projetos a falar sobre isto com conteúdo extremamente interessante, e lá está, e como estávamos a falar agora, com ideias muito diferentes, a partilhar coisas muito diferentes, com estratégias, com técnicas, e isso o que dá é informação, e na famosa frase do Benjamin Franklin, se não falha a memória. A informação, o conhecimento, desculpa, é o investimento que melhores dividendos paga ou que melhores juros paga, uma coisa assim do género. Por isso acho que é sempre bom haver muitas pessoas e muito conteúdo a ser produzido. Para terminarmos, queria então pedir-te que partilhasses aqui onde é que as pessoas podem conhecer mais sobre ti, sobre o teu projeto, partilhas o teu site, as tuas redes sociais, como é que podemos saber mais sobre ti?
Olha, podem saber mais sobre mim no meu Instagram, que é cat.poupança, neste caso poupanca, não é?
Certo?
Sem o C, sem o C, a cedilha no C. Depois no meu site, que é www.catpoupança.pt. Mas pronto, conhecendo o meu Instagram, têm logo todos os links necessários para o site. Eu só tenho site e Instagram, não me dedico muito mais a outras coisas, mas acho que só essa presença já vale
Exatamente.
por si só. E olha, agradecer-te uma vez mais por este convite.
Obrigado, eu.
E gostei muito deste bocadinho.
Sim.
E pronto, olha, muito obrigada por esta conversa. Espero que tenham gostado.
Obrigado.
E dediquem-se às vossas finanças.
Exatamente. É uma boa dica, uma boa frase para acabar a conversa. Catarina, obrigado mais uma vez por teres aceito o convite para estarmos aqui à conversa. Eu acho que ficou aqui muito conteúdo interessante para quem nos ouviu, e para quem segue os projetos, os nossos e outros do género. E acho que é uma coisa, já agora é uma coisa interessante. É que, pelo menos eu noto, que não há propriamente uma concorrência entre estes projetos. Há aqui um
Não.
espírito de vou-lhe chamar camaradagem, se calhar.
Acho
Lá está. Percebemos, acho que estamos todos a contribuir para o mesmo, que é, acima de tudo, um aumento de literacia financeira. Cada um de nós com os seus conteúdos, com as suas ideias, diferentes ou iguais, não é isso que está aqui em conversa. Mas eu noto nesta, vamos chamar, comunidade de finanças pessoais. É realmente uma partilha muito grande, e esse espírito de concorrência não me parece que exista, pelo menos nas pessoas e os projetos com quem tenho tido contacto, e acho que isso só beneficia para toda a gente, principalmente para quem segue estes projetos, porque de qualquer forma acaba sempre por aprender muito com esta partilha.
Claro que sim, eu acho que é um tema tão importante e é um tema tão pouco falado, mas que felizmente agora se está a falar mais. É um tema tão importante que, para mim, na minha opinião, quanto mais informação houver e quanto mais gente existir a falar sobre o tema, melhor. Quem ganha são os portugueses, neste caso, que precisam mesmo de pôr as mãos na massa e começar a orientar melhor as suas finanças. Portanto, também noto zero concorrência e adoro que haja cada vez mais pessoas a falar
Certo,
sobre isto,
sem
mesmo.
dúvida.
Mesmo.
Pronto, para terminarmos mais uma vez, Catarina, obrigado pela tua presença e por teres aceitado este convite. Para ti que
Obrigada.
nos estás a ouvir, vais encontrar na descrição do episódio todos os links para a página, para o site e para o Instagram da Cat Poupança, por isso rapidamente consegues encontrar a informação que ela disponibiliza, e acredita que vale muito a pena, a informação de muito valor que ela disponibiliza regularmente. Espero que tenhas gostado desta conversa. Se tiver ficado alguma questão, alguma coisa que gostavas de ver respondida por mim ou pela Catarina, basta enviares uma mensagem nas redes sociais para um dos projetos ou para os e-mails, qualquer coisa, e estamos seguramente ao teu dispor para responder tudo aquilo que tu quiseres. Mais uma vez, obrigado por ter estado desse lado e até à próxima.